A partir de agora, os informes da igreja e a mensagem de paz de Dom Benedito Araújo, bispo da diocese de Guajará Mirim, Rondônia. Conversando com as comunidades.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel.
Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Estamos começando mais um encontro Conversando com as Comunidades neste domingo, 12 de julho de 2020. E a minha saudação se estende a você, onde quer que esteja sendo alcançado pelo sinal da nossa querida Rádio Educadora, FM 88.7, a Rádio da Família. Aqui comigo no estúdio, a contribuição do nosso irmão Eliezer, na sonoplastia, ele que praticamente é animador de um dos maiores programas sertanejos da nossa Rádio Educadora. E aí eu aproveito para saudá-lo juntamente com toda a sua família e toda a equipe também da Rádio Educadora, na pessoa do nosso diretor administrativo, o diácono Francisco. E aí, querido irmão, querida irmã, começando o nosso encontro, eu estendo também a minha saudação a todos os nossos amigos aí na Bolívia, para falar de Ribeira Alta, Guajará Mirim, a comunidade boliviana presente também em Guajará Mirim e também nas outras cidades da nossa diocese. Aproveito para saudar também os nossos irmãos e irmãs aqui no Brasil, falando de todas as nossas regiões pastorais que são atingidas, aliás, que aproveito este programa para repassar as suas rádios comunitárias, isto é, as três regiões pastorais da região da diocese de Guajará Mirim. Portanto, uma saudação especial aí para a comunidade guajaramirense, sempre sintonizadinha conosco através das ondas da nossa querida Rádio Educadora. Aproveito para saudar seu Juvenal, dona Auxiliadora, com toda a família, sintonizadinhos conosco neste momento. Assim também como dona Neuza Carneiro, que acabou de ligar para mim e eu disse que ia saudá-la. Aproveito para saudar também a família Gomes, a família Quintão. Aproveito também para saudar aí o nosso irmão Rafael, que está sempre sintonizadinho conosco, na escuta do nosso programa. E claro, saúdo também a comunidade francesa, lembrando que a Madi não perde o nosso programa aí na França. Madi, que é esta grande parceira, colaboradora, articuladora de todo o trabalho das obras sociais na diocese de Guajará Mirim. Madi, eu estou devendo aí a resposta de um e-mail que você fez para mim. Já sei que você vai estar em Paris para as festividades da pátria, e aí eu aproveito para estender a minha saudação a toda a equipe da Letra da Amazônia. Nós estamos começando o nosso encontro Conversando com as Comunidades neste domingo, 12 de julho de 2020. De sermos por...
bem, que peso tem a cruz, mas sim eu sei também que força tem Jesus. Conheço a humana dor, sofrer eu já sofri, mas graças ao bom Deus eu nunca desisti, eu nunca desisti de crer e de esperar. Fiel permaneci e sem desanimar, e vou até o fim mantendo a mesma fé. Eu tenho alguém.
eu sei também que força tem Jesus. Conheço a humana dor, sofrer eu já sofri, mas graças ao bom Deus eu nunca desisti. Fiel permaneci e sem desanimar, e vou até o fim, mantendo a mesma fé. Eu tenho alguém por mim,
Jesus de Nazaré.
Continuando o nosso encontro, conversando com as comunidades, aproveito para saudar as irmãzinhas da Imaculada Conceição, considerando que nesta semana nós celebramos Santa Paulina, fundadora desta congregação, que tem duas casas na nossa diocese de Guajará-Mirim, aí no bairro Próspero, e também aí no distrito de Surpresa. Atenção, comunidade de Surpresa, meu abraço a todos vocês, sobretudo com votos de muita coragem, de muita superação. E por falar em Surpresa, eu aproveito também para saudar aí as comunidades ribeirinhas, as comunidades indígenas e também as comunidades quilombolas alcançadas pelo sinal da nossa querida Rádio Educadora. Saudando as nossas irmãs, eu lembrei também das irmãs de São Carlos de Lyon, que tem residência aí em Maringá. E lembrei justamente, aliás, gostaria de parabenizá-las pelo fato da Arquidiocese de Maringá, que é a nossa igreja irmã, ter ganho o seu novo bispo, que será empossado no dia 15 de agosto desse ano. Inclusive, eu já confirmei presença na posse desse novo bispo, sobretudo para manifestar assim a nossa gratidão enquanto diocese, por essa parceria entre a Arquidiocese de Maringá e também a Diocese de Guajará-Mirim. Lembrando que a Arquidiocese de Maringá, ao longo desses anos, tem enviado sempre padres para colaborar conosco, mas também seus seminaristas para o devido estágio pastoral e também uma oferta anual que é feita justamente no dia da padroeira da Diocese de Guajará-Mirim, e esta oferta é fracionada entre a Diocese de Guajará-Mirim e também a missão que eles têm na África. E aí a gente agradece assim por tudo isso, e eu aproveitarei da oportunidade para visitar os padres que aqui trabalharam, visitando os familiares do padre Claudemir, que faleceu aqui em Guajará-Mirim, aliás, em Costa Marques, naquele acidente automobilístico, e também manifestar a todos, aí ao padre Genivaldo, ao padre Obelino, que está conosco no momento em Cabixi, essa nossa irmandade, essa nossa gratidão. Eu aproveito também para saudar aí a comunidade oblata, que abraça o carisma de São Bento, considerando que nós tínhamos aqui entre nós as irmãs beneditinas aqui no mosteiro de Nossa Senhora dos Seringueiros. E hoje as irmãs voltaram para a Casa Mãe em Petrópolis, para o Mosteiro da Virgem, e claro, entre nós, alguns ainda mantém-se firme ao carisma, na obração da vida, sobretudo seguindo aí o carisma de São Bento. Então a minha saudação a todos. E aí eu não poderia esquecer também de saudar o Coronel Fale com a sua esposa Eladi, sobretudo considerando o trabalho do Coronel Fale ao longo desta semana, dessas duas últimas semanas aí, dedicado à torre da Igrejinha de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na revitalização dos seis sinos que nós temos. de forma que nós nos encontramos, eu, Coronel Fale Oliveira, depois o Coronel Fale mobilizou mais um carpinteiro e graças a Deus nós agora sistematizamos os 6 sinos que graças a Deus na retomada das nossas atividades poderemos tocar de forma solene, convocando assim para todas as celebrações e os atos litúrgicos aqui na Igrejinha do Perpétuo Socorro. Portanto, Coronel Fale, a nossa gratidão por tudo e gratidão também extensiva a todos os cuidadores e cuidadoras aí da comunidade do Perpétuo Socorro aqui no centro. E aí, querido irmão, querida irmã, eu aproveito ainda para saudar a turma que está sintonizada conosco através da internet no Canadá, para falar da irmã Lucila, e também aí no Maranhão, lembrando da comunidade Tiago Aroso, da comunidade da Maioba, no município de Passo do Lumiar. Então são tantas as pessoas sintonizadinhas conosco neste momento, conversando com as comunidades. E nada melhor para celebrar a nossa amizade do que a canção Como a Lua, do nosso querido Padre Zezinho.
Como a lua que passa a noite refletindo, reflete a luz que o sol lhe manda e vai luzindo e luzindo. Eu sei que a lua não tem luz, não tem não, mas passa a luz que vai ganhando. Não guarda a luz nem a esconde, isso não, por isso vive iluminando. Meu coração é como a lua lá no céu, e eu também não tenho luz. Se eu ilumino alguma coisa, deve ser a luz imensa de Jesus, que brilha em mim sem que eu mereça. Mas é Jesus que está brilhando, está brilhando mesmo quando eu não mereço este favor.
Bondade do Senhor é graça do Senhor. Bondade do Senhor é graça do Senhor.
Meu coração é como a lua, passa a noite refletindo, reflete a luz que o sol lhe manda e vai luzindo e reluzindo. Eu sei que a lua não tem luz, não tem não, mas passa a luz que vai ganhando. Não guarda a luz nem a esconde, isso não, por isso vive iluminando. Meu coração é como a lua lá no céu, e eu também não tenho luz. Se eu ilumino alguma coisa, deve ser a luz imensa de Jesus, que brilha em mim sem que eu mereça. Mas é Jesus que está brilhando, está brilhando mesmo quando não mereço este favor.
Bondade do Senhor é graça do Senhor. Bondade do Senhor é graça do Senhor. Bondade do Senhor é graça do Senhor. Bondade do Senhor é graça do Senhor.
Continuando nosso encontro, conversando com as comunidades, acabou de ligar aqui para o estúdio da nossa querida Rádio Educadora, a nossa irmã Fernanda aí das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, que no momento está com a irmã Érica. Irmã Érica, parabéns aí pelo seu aniversário na semana passada. E também aproveito para saudar as irmãs que estão na comunidade de Guaiaramirim. Lembrando também que aí a cidade de Guaiaramirim está sempre sintonizadinha conosco, participando de toda a nossa grade de programa, de modo particular a grade religiosa, participando também das Santas Missas, que são transmitidas pela manhã às 7 horas diretamente do Seminário São Maximiliano Maria Kolbe e também às 18h30 diretamente da Residência Episcopal, isto é, da Capela do Bispo. E aí a irmã Fernanda ligou justamente para manifestar o seu contentamento e o anúncio de que neste ano de 2020 a congregação celebra os seus 130 anos de fundação. Portanto, querido irmão, querida irmã, são muitos anos em torno deste magnífico carisma de serviço à igreja, serviço aos mais pobres. E aí, a irmã Fernanda, eu aproveito para abraçar você juntamente com toda a família das Irmãzinhas da Imaculada, de modo particular, celebrando os 130 anos de fundação, mesmo nessa dinâmica de distanciamento, mas aí na hora que a gente puder, se Deus quiser, nós faremos festa para celebrar tudo isso. E aí, querido irmão, querida irmã, eu gostaria de retomar com você as orientações para a nossa Igreja Católica na Diocese de Guajará-Mirim. Lembrando que a nossa Diocese de Guajará-Mirim compreende 12 cidades e vários distritos. Lembrando que estas cidades, na nossa organização pastoral, elas estão organizadas em 3 regiões. A região sede, que compreende Guajará-Mirim, Nova Mamoré e o distrito de Nova Dimensão. E aí nós temos nesse conjunto 4 paróquias. E nós temos a região pastoral centro, que compreende São Miguel do Guaporé, São Francisco do Guaporé, Seringueiras, São de Costa Marques. E aí nós temos o distrito de São Domingo do Guaporé, que pertence a Costa Marques, formando aí nessa região 5 paróquias. E nós temos a região pastoral sul, que é formada também por Cerejeiras, Corumbiara, Colorado do Oeste e Pimenteiras do Oeste, que também é município. E aí também nós temos diversos distritos, considerando que nessa região nós temos 4 paróquias. De forma que nesse tempo de pandemia nós temos situações diferenciadas, tanto no enfrentamento como na chegada, na expansão do vírus, no número de curados, no número de óbitos, no número de medidas, sobretudo de cumprimento dos decretos, tanto do Estado quanto dos próprios municípios. E é em cima disso que nós, enquanto comunidade católica, nos organizamos através também de orientações para os nossos fiéis, considerando que nós temos 13 paróquias, que nós temos mais de 350 comunidades, isto é, capelas. E aí eu emiti praticamente logo no mês de março uma primeira orientação. Depois, no mês de abril, nós emitimos um decreto, considerando que a expansão do vírus se alastrava de forma assustadora. E aí, no dia 29 de junho, eu emiti um decreto muito mais sistemático, compreendendo praticamente 4 páginas de orientações para a nossa comunidade católica. E neste decreto, que é dirigido aos párocos, vigários, diáconos, religiosas, lideranças e povo de Deus de toda a diocese de Guajará-Mirim, ele é composto da seguinte forma. Primeiro, uma introdução sobre as orientações para a diocese de Guajará-Mirim em tempo de pandemia. Depois, eu traço os dispositivos gerais. Depois, orientação sobre os espaços, orientação para a participação dos fiéis e orientação sobre as celebrações, depois sobre a prática sacramental e aí vem a conclusão e a assinatura do decreto. Por mim, enquanto bispo diocesano de Guajará-Mirim, por Padre Luiz Garcia Vizcaíno, que é o vigário episcopal da nossa diocese e pároco da paróquia de São Miguel do Guaporé, e também o Padre Edmilson Pereira de Oliveira, que é o coordenador de pastoral da diocese de Guajará-Mirim e pároco da paróquia de Nova Mamoré. Eu lembro que logo na introdução, eu retomo aquilo que diz as diretrizes gerais da ação evangelizadora na Igreja do Brasil para os anos 2019 e 2023. O número 171 deste documento diz assim: em atenção à palavra de Jesus e ao ensinamento da Igreja, especialmente sua doutrina social que ilumina os critérios éticos e morais, nossas comunidades devem ser defensoras da vida desde a fecundação até o seu fim natural. A vida humana e tudo o que dela decorre e com ele colabora precisa ser objeto da nossa atenção e do nosso cuidado. E é justamente nesse sentido, queridos irmãos e irmãs, que o segundo parágrafo dos aditivos, dos dispositivos gerais do decreto que nós emitimos, diz assim: compete ao pároco, em comum acordo com seus colaboradores e colaboradoras, discernir e encaminhar a reabertura gradual e responsável, considerando a evolução e contenção do quadro epidemiológico vigente no município e jurisdição paroquial. Em outras palavras, simplificando esse parágrafo, poderíamos dizer que cada município é um município, cada caso é um caso. Portanto, a abertura gradual, ela tem que ser pensada a partir desta realidade. E é nesse sentido que eu parabenizo aí o nosso administrador paroquial, o Padre Osmar, que teve a iniciativa de convocar suas lideranças, pelo menos parte delas, e eu tive a graça de participar de uma videoconferência com o Concílio da Igreja Catedral, justamente para não só pensar a pintura externa da Igreja Catedral, mas essa dinâmica gradual de reabertura da nossa Igreja Catedral. E foi bonito ouvir por parte das nossas lideranças o discernimento e, ao mesmo tempo, a batida de martelo para que a gente esperasse um pouco mais, considerando o quadro que nós estamos vivenciando. Eu considero uma iniciativa prudente, responsável, sobretudo porque nós não podemos jogar nesse momento, queridos irmãos e irmãs, com a pandemia da irresponsabilidade. Tem muitos entre nós que acham que é o tempo que tudo é possível. Tem muitos que acham que isso não passa de uma balela. E simplesmente, mesmo considerando o número de óbitos, o número de enfermos, os desafios das políticas públicas de saúde, mesmo considerando o drama vivenciado pela comunidade, pelo município, tem gente ainda que continua fazendo festa, como se nada tivesse acontecendo. Eu fui no cemitério aqui de Guajará-Mirim acompanhar uma família, um sepultamento, e as sepulturas para os casos de Covid, elas estão sendo abertas na passarela que divide um pavilhão, digamos assim, uma ala de sepulturas, de túmulos da outra. Então não tem mais espaço, estão fazendo na passarela. Se você chegar no cemitério aqui de Guajará-Mirim, além do horror que o cemitério já causa pela própria falta de organização e de cuidado, você fica muito mais horrorizado quando visita a área que foi reservada para os sepultamentos vítimas da Covid-19. Então, cada caso é um caso. Por exemplo, aqui em Guajará-Mirim, nós estamos hoje com 1.720 casos confirmados. Estamos com 992 recuperados, graças a Deus. Mas é assustador saber que temos 59 óbitos. O Eliezer, conversando comigo aqui, dizia assim: Dom Benedito, não baixa, só aumenta. E essa preocupação, ela deve perpassar o nosso cuidado na organização da nossa igreja e das nossas comunidades. Por exemplo, São Miguel do Guaporé, nós estamos com 728 casos confirmados. Temos 697 recuperados e temos 9 óbitos. Aí, se você chega em Nova Mamoré, queridos irmãos e irmãs, já são 5, em Nova Mamoré já são 5 óbitos, com mais de 394 casos confirmados. Se você vai, por exemplo, para Pimenteira do Oeste, que é um município assistido pela paróquia Cristo Salvador em Cerejeiras, nós temos só em Pimenteiras, eu acredito que a população de Pimenteira seja mais ou menos 3 mil habitantes, 3.500, mas nós temos 69 casos confirmados, temos 42 casos de cura e temos, ao mesmo tempo, um óbito. Por exemplo, São Francisco do Guaporé, nós estamos com 157 casos confirmados. Então, aquilo que a gente tem, e ouvindo sobretudo as autoridades, é que a pandemia, isto é, o vírus, agora, ele vai se estendendo para os interiores. E é por isso que todo cuidado tem que ser mantido, tem que ser observado no cumprimento das orientações das autoridades sanitárias, para que, de fato, a gente possa colaborar com a contenção do vírus. Então, queridos irmãos e irmãs, esse é o tempo que nós estamos vivendo, tempo que nos desafia, tempo que desafia a nossa criatividade pastoral, o nosso modo de servir, e a gente tem que jogar com toda a responsabilidade possível. É espantoso ver o comportamento no Brasil de algumas posturas religiosas que brincam diante de um momento delicado como esse que nós estamos vivendo. Nós temos acompanhado, até mesmo que na experiência da Europa, considerando a firmeza, né, no enfrentamento da pandemia e, ao mesmo tempo, o processo gradual de reabertura, já tem comunidades que estão voltando atrás no processo de reabertura, porque praticamente o vírus não foi vencido. Então, a gente, querido irmão, querida irmã, tem que ficar muito atento nesse tempo que desafia todos nós. Daí, o decreto que nós emitimos enquanto Igreja Católica, para que, de fato, a gente tenha esses cuidados. Mas aí, eu disse também nesse decreto, tá bom, que continua como referência para todos nós as orientações emitidas pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, através da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia. Essa orientação, ela traz o seguinte título: Orientações da CNBB para as celebrações comunitárias no contexto da pandemia do Covid-19. Esse texto, queridos irmãos, radiovintes e internautas, ele é feito com mais de 17 páginas de orientações para a Igreja Católica. E esse documento sistematiza uma série de orientações gerais para a organização e realização das atividades num processo gradual de reabertura. E é por isso que eu fiz questão de retomar nesta manhã, queridos irmãos e irmãs, fragmentos destas orientações para a Diocese de Guajará-Mirim, considerando a delicadeza do tempo que nós estamos vivenciando.
Amor, moço, eu preciso de escola, de nos olhos do medo, sem Papai Noel.
Moço, seu bato carteira, é que a sorte madeira me cobra um preço.
Acabou de ligar aqui para o estúdio da Rádio Educadora o seu Francisco aí da Casa do Ancião. Inclusive eu liguei ontem para o seu Francisco para saber como é que ele estava. Aí, seu Francisco, aproveita aí para saudar você e todos os nossos irmãos e irmãs aí da Casa do Ancião. Saudando também a Dona Francisca, os cuidadores aí dessa casa, enfim. Aproveito também para saudar os nossos irmãos e irmãs que estão sintonizadinhos conosco aí na casa de detenção, para falar do presídio tanto masculino quanto feminino de Guajará-Mirim, mas também aí no presídio de Nova Mamoré. Então são tantos irmãos nossos também sintonizadinhos conosco e que sempre recomendo aí esse alô fraterno. E aí eu manifesto a minha saudação a todos. Como você bem pode perceber, querido irmão, querida irmã, nesta canção que acabamos de ouvir, Olhos do Medo, muito bem feita, muito real, do nosso querido Padre Antônio Maria, eu também faço referência nas orientações para a Diocese de Guajará-Mirim em tempo de pandemia, nesse decreto que nós emitimos no dia 29 de junho de 2020, diz assim, na introdução: frente aos dramas enfrentados neste tempo pandêmico, são muitas as ações solidárias emergenciais assumidas pelas famílias, empresas e pessoas de boa vontade que, de forma muito comprometida, têm consciência, sobretudo cristã, que este é um tempo de cuidar. Então eu trago presente esse parágrafo para manifestar assim a nossa gratidão enquanto Igreja Católica, considerando a beleza com que a fraternidade nos irmanou nesse período, sobretudo no conjunto das 13 paróquias, onde as ações são as mais diversas de sensibilidade, de solidariedade, de assistência para com as famílias mais vulneráveis, mais fragilizadas, mais necessitadas nesse tempo de pandemia. Nós não podemos fazer tudo, mas nós sinalizamos isso com muita responsabilidade. Inclusive, a rede eclesial pan-amazônica tem colaborado conosco neste sentido. A Arquidiocese de Porto Velho, através do nosso arcebispo, o Dom Roque Paloski, também tem colaborado conosco, e sem falar em diversas empresas, diversas famílias da nossa cidade, também do estado de Rondônia, que tem manifestado a sua solidariedade, contribuindo nesta campanha de solidária emergencial, sistematizada através da Cáritas Paroquial da Igreja Catedral, no caso da Catedral, e também da Pastoral da Juventude e também da Catequese. E praticamente, queridos irmãos e irmãs, tem tantas e tantas iniciativas que estão sendo administradas nesse sentido. E aí a gente aproveita para agradecer a vossa colaboração e dizer que tudo isso está sendo organizado, mapeado, feito com muita responsabilidade, eu poderia até dizer rastreado, para que de fato no momento oportuno nós possamos prestar conta de tudo aquilo que tem sido feito pela nossa Diocese de Guajará-Mirim neste tempo de pandemia. E aí, queridos irmãos e irmãs, está previsto para amanhã, segunda-feira, dia 13, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a Cáritas Brasileiras. Elas vão lançar uma série de áudio reportagens com essa preocupação: é tempo de cuidar. Isto é, com esse foco nessa campanha emergencial solidária. Então, essas reportagens, elas vão abordar as ações territoriais da ação solidária emergencial da Igreja do Brasil, que dá o nome à série também, e que vem mobilizando o Brasil a ajudar aquelas pessoas afetadas pela pandemia do Covid-19 que assola o Brasil. Dados do último levantamento da campanha mostram que a iniciativa já atendeu mais de 540 mil pessoas, arrecadou mais de 3.161.552 toneladas de alimento. E Isso é magnífico saber da bondade dessas pessoas que colaboram conosco, viu? Aqui chegou o dado para a gente de 305.285 alimentos prontos, para falar das marmitas doadas para consumo, sem falar dos itens de higiene, de proteção individual, tá entendendo? De roupa e calçado, movimentando assim mais de 114 dioceses que seguem mobilizadas para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade. Portanto, nós estamos aí com 13 semanas de mobilização e a campanha já contribuiu positivamente na vida de muitas famílias atendidas em diversas regiões do país. E agora nós entramos nesse momento da quarta fase, que é justamente essa série de reportagem. Vale a pena, queridos irmãos e irmãs, recordar, para que não passe batido, que quando começou a ação mobilizadora, o Brasil contava com pouco mais de 5 mil mortes confirmadas pelo Covid-19. Hoje, quase 4 meses depois, o país registra mais de 68 mil vidas perdidas. Portanto, cresce a cada dia também o número de pessoas que tiveram suas vidas afetadas profundamente pela impossibilidade de manter sua atividade profissional devido à necessidade de distanciamento social, ou que perderam seus empregos. Portanto, a campanha É Tempo de Cuidar, que também foi assumida pela nossa Diocese de Guajará-Mirim e também pela Rádio Educadora. Inclusive, a Rádio Educadora é um grande ponto de coleta. Foi lançada no dia 12 de abril esta campanha, diante da pandemia do coronavírus. Ela nasceu justamente para estimular a solidariedade por meio de doações e da atenção no tempo humano, emocional e religioso. E aí a gente aproveita, não canso de agradecer as pessoas de boa vontade que têm colaborado conosco. Inclusive, o nosso site da Diocese de Guajará-Mirim, que está para ser inaugurado, o nosso novo secretário pastoral, que é o Éder, aí da Pastoral da Juventude da Paróquia de Aparecida, que tem colaborado conosco, dando continuidade no trabalho que foi iniciado pelo ex-secretário, que é o Adriel. E por falar em Adriel, eu saúdo toda a comunidade aí de Nova Dimensão, abraçando de modo particular a comunidade São Sebastião, aí em Palmeiras, na linha 20, onde reside o Adriel. Lembrando que o Adriel colaborou muito na organização pastoral da nossa diocese enquanto secretário executivo, e ele deu pontapé inicial na revitalização do nosso site, que agora está sendo deslanchado também com o trabalho do Éder. E nós vamos reservar um espaço no nosso site justamente para publicar esses dados em torno desta campanha emergencial solidária. E aí nós só temos mais que agradecer por tudo isso. E é nesse sentido, querido irmão, querida irmã, que eu penso que vale a pena ouvirmos com o Zé Vicente a canção Utopia.
Para anunciar o seu amor,
o Deus que me criou, me quis, me consagrou. Para anunciar o seu amor,
eu sou como a chuva em terra seca. Pra saciar, fazer brotar, eu vivo pra amar e pra servir.
Pra saciar, fazer brotar, eu vivo pra amar e pra servir.
É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.
É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.
O Deus que me criou, me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor.
O Deus que me criou, me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor.
Eu sou como a flor por sobre o muro.
Eu sou como a flor por sobre o muro.
Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra servir.
Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra servir.
É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.
É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.
O Deus que me criou, me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor.
O Deus que me criou, me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor.
Eu sou como estrela em noite escura.
Eu sou como estrela em noite escura.
Eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo pra amar e pra servir.
Eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo pra amar e pra servir.
É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.
É missão de todos nós.
Nós anunciamos a canção Utopia do Zé Vicente, mas nós cantamos foi a missão de todos nós, a missão de todos nós do nosso querido Zé Vicente. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos chegando ao término do nosso encontro conversando com as comunidades, e eu aproveito para abraçar aí a esposa do Eliese, Dona Elda, que está sintonizadinha conosco, ela que ontem fez aniversário. E aí, dona Elda, muitos anos de vida, que Deus lhe conceda todas as bênçãos e graças necessárias para bem viver, bem cuidar da sua família. E aí eu aproveito para renovar assim a minha saudação aí ao Rafael. Rafael, que está, não perde o programa da nossa querida Rádio Educadora e está se comportando muito bem nesse tempo de pandemia, mais ansioso de botar assim o pé na estrada para visitar aqui a Rádio Educadora, lá na Igreja Catedral, enfim. Rafael, meu abraço aí para você e para toda a sua família, para teus avós, tua mãe, enfim. Aproveito também para dizer que nós nos encontraremos ainda hoje, através das ondas da Rádio Educadora, na transmissão da Santa Missa, diretamente da Igreja Catedral, a partir das 18h30, onde eu irei presidir, juntamente com o Padre Osmar e o Padre Lúcio. E aí, aproveito também para recomendar a sua participação aí no seu ambiente comunitário, no culto, se houver, do modo que houver, seja pelo YouTube, transmissão aí pela mídia, não esqueça de participar e desfrutar desse momento, sobretudo considerando o empenho dos nossos jovens na utilização desses recursos, para que a gente esteja sintonizadinhos através das orientações que brota da palavra de Deus, que brota também do seio da Igreja Católica, em chegar até você, levando assim essa mensagem de paz e de esperança. Nós chegamos ao final do nosso encontro. Eu me despeço de você, desejando assim uma boa semana, e dizer também que na próxima quarta-feira eu aproveitarei para viajar para São Luís, onde visitarei a minha família, e retornarei, se Deus quiser, no dia 31. Lembrando que essa viagem, por conta do tempo de pandemia, já foi desmarcada duas vezes. E, por sinal, o voo que farei na quarta-feira agora estava previsto para a madrugada, já passou para a tarde, e aí a gente se prepara para qualquer surpresa em torno da mudança de voo, considerando o tempo que nós estamos vivenciando. E aí eu recomendo as suas orações e, claro, continuarei irmanadinho com você, orando, celebrando e também sintonizado nas ondas da nossa querida Rádio Educadora. A você, bom domingo, bom almoço e até terça-feira comigo na meditação diária da Palavra de Deus no nosso encontro nas horas de Deus. Amém. Deus abençoe a todos.
Somos gente nova vivendo a união, somos povo, semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor.
Vou convidar os meus irmãos trabalhadores, operários, lavradores, escateiros e outros mais. E juntos vamos celebrar a confiança, nossa luta na esperança de ter terra, pão e paz.
Vamos chamar os índios que ainda resistem, as tribos que ainda insistem no direito de viver. E juntos vamos, reunidos na memória, celebrar uma vitória que vai ter que acontecer.
Somos gente nova vivendo a união, somos povo, semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor.
Convido os negros, irmãos do sangue na sina, seu gingado nos ensina a dança da redenção. De braços dados no terreiro da irmandade, vamos sambar de verdade enquanto chega a razão.
Vamos chamar Oneide Rosa, Ana e Maria, a mulher que noite e dia luta e faz nascer o amor. E reunidas no altar da liberdade, vamos cantar de verdade, vamos pisar sobre a dor.
Somos
gente nova vivendo a união. Somos povo, semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor. Somos comunidades, povo do Senhor.
Vou convidar a criançada e a juventude. Tocadores, me ajudem, vamos cantar por aí.
O nosso canto vai encher todo o país. Velho vai dançar feliz, quem chorou vai ter que rir. Desempregados, pescadores desprezados e os marginalizados, venham todos se ajuntar.
A nossa marcha pra nova sociedade. Quem nos ama de verdade pode vir, tem um lugar.
Somos gente nova vivendo a união. Somos povo, semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor. Somos comunidades, povo do Senhor. Laia, laia, la, laia, laia.
Você ouviu Conversando com as Comunidades, com Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará-Mirim, Rondônia.